Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 283, O Bem Vem de Deus. Hoje nós vamos concluir, né, o item Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Quer dizer, aí é onde Kardec vai estudar e vai nos ensinar as várias possibilidades de como os espíritos influenciam o nosso dia a dia, né? A gente estudou aqui as mais variadas situações. Hoje a gente vai já para as últimas questões. Obviamente estamos na parte 2, capítulo 9, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar as questões 535. Eu disse as questões porque, na verdade, é só uma, mas é porque ela tem dois itens, né? 535 tem o item A e o item B. É muito interessante a resposta aqui dos espíritos, nessa compreensão dos espíritos da codificação de Kardec, sobre influência espiritual. Isso me chama muito a atenção, porque eu acho que nós, no movimento espírita, não entendemos direito. Mas deixa eu ler aqui para você saber de fato do que eu estou falando. Vamos lá. 535. Quando nos acontece alguma coisa venturosa, né, alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Kardec estudou aqui todas as questões, né? Obsessão, espírito que atrapalha para se divertir, etc, etc. Agora ele está encerrando esse item da seguinte maneira. Tá. Quando nos acontece coisa boa, a quem devemos agradecer? Olha aqui a resposta. Essa resposta, ela muda muita coisa. Agradecei principalmente, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram seus agentes. Por que é que essa resposta é tão extraordinária e nos mostra a nossa pouca compreensão da vida? Porque, assim, nós tendemos, e é natural pela nossa inferioridade, a sempre destacar mais a influência dos espíritos e observar menos a ação divina. Enquanto Kardec e os espíritos da codificação, eles colocam sempre com mais destaque o quê? A ação divina. Né? Deixa, ó, presta atenção, agradecer primeiro a Deus. Por quê? Porque você vai dizer, ah, mas foi o meu anjo guardião que interviu. Foi o meu anjo guardião que, de uma forma direta, me deu a ideia, né, de seguir tal caminho, me deu a ideia de buscar tal emprego, me deu a ideia de estudar tal tema e aí de repente caiu na prova, enfim. Por que eu tenho que agradecer primeiro a Deus, principalmente? Ora, quem foi o ser que no final das contas decidiu quem ia ser teu anjo guardião? Né? Tô fazendo, eu não estou pegando nem as coisas indiretas, estou falando só das diretas. Né? E isso às vezes escapa, porque a gente ainda é muito concreto. E aí a gente, não, foi aquele espírito que foi lá e me ajudou, é verdade. Mas quem deu o suporte àquele espírito? Quem fez com que aquele espírito fosse teu anjo guardião? Quem deu poder ao teu anjo guardião para agir? Então, mesmo quando Kardec trata da influência dos espíritos, né, quando eu digo Kardec aqui é a equipe da codificação, é a equipe do Consolador, eles destacam a presença divina. Né? E aí não é por acaso que a gente vai ver que Kardec se filia na tradição de Moisés e do Cristo. Por quê? Porque esses dois indivíduos, acima de tudo, eles destacam o quê? Deus. Deus é o centro de tudo. E isso muda tudo. Por que que muda tudo? Porque no nosso movimento atual, a gente não chega a ter a capacidade nem de se vincular mais aos espíritos superiores. A gente está numa fase tão difícil que a gente se vincula ao médium. Olha que coisa complicada. A gente adora o médium. A gente destaca o pobre do médium. A gente louva o médium. Quando Kardec pergunta, nós devemos prioritariamente louvar o nosso anjo da guarda, os espíritos dizem não, prioritariamente Deus, depois ele. A gente não, a gente ainda está no médium, quer dizer, no pobre do ser encarnado. Fazer o quê, né? Cada um na sua fase. Então, quando a gente entende essa relação de lucidez, de hierarquia, de bom senso, a gente vai mudando aos poucos, mas de forma muito significativa, a nossa compreensão da vida. Porque quem permite que o anjo guardião haja é Deus. Quem permite que o bom espírito haja é Deus. Né? E de um ponto de vista cristão, e mesmo mosaico, adorar médium se chama idolatria. É um dos piores crimes que, do ponto de vista dessa tradição judaico-cristã, o indivíduo pode cometer. Porque adorar médium é o equivalente a adorar outros deuses, deuses aí com D minúsculo. Né? E a gente faz muito isso no movimento espírita. Então a gente pode dizer que, nós, que parte do movimento, parte de nós, se fôssemos avaliados por Moisés ou pelo Cristo, seríamos considerados idólatras. Se a gente fizer uma pesquisa técnica, pegar os discursos espíritas e examinar o quanto se louva ao Criador e o quanto se louva a determinados médios, a gente ia ficar assustado. Não porque o fulano médio tal é missionário, é isso, aí fala, e você fica prestando atenção e diz, eu vou observar quantas vezes vai louvar o médium tal, não interessa quem seja, é um ser humano, é no máximo um espírito evoluído, no máximo, e olhe lá. Vamos ver o quanto vai se falar do Cristo, porque é também um espírito evoluído, mas é um espírito puro, e é o único que tem contato direto com Deus na Terra, continuado, e vamos ver o quanto vai falar de Deus. É assustador, é 80, 90% na idolatria do sujeito encarnado. O Cristo, quando entra, é um pouquinho, e Deus sabe-se lá se vai entrar no discurso. Então, se um indivíduo profundamente religioso olha isso e avalia do ponto de vista da codificação, ou do ponto de vista do Cristo, ou do ponto de vista de Moisés, nesse sentido, vai tomar um sonho. Senão, isso é idolatria. Isso não tem nada a ver com essa outra tradição. Então choca um pouco, mas Kardec não endossa isso, a codificação não endossa isso, o consolador não endossa isso. Né? Porque o que os espíritos da codificação estão dizendo é tudo bem, é verdade, pode ser. Tu estava lá na situação de desespero, teu anjo guardião se mobilizou e foi para cima e para baixo e trabalhou às vezes 10 anos para te livrar de um problema. Óbvio que você tem que agradecer a ele. Mas, acima de tudo, a Deus. Né? E nós não agradecemos nem ao anjo da guarda. Né? Vamos em frente. Então, assim, essa consciência é uma consciência de quem está menos materializado. Tem uma compreensão um pouco melhor da vida. Já consegue ter uma relação, pelo menos intelectual, com o Criador. Né? É dizer, ok, o fulano me ajudou. Mas para que o fulano me ajudasse, eu tenho que ser grato a ele, existe toda uma estrutura, que também é importante, né? Que tenha. É aquela história, você tem que ser grato ao professor que está ali lhe ensinando. Mas também você tem que ser grato quem criou toda aquela estrutura, quem criou a universidade, quem mantém a universidade. Né? No caso brasileiro, se for público, é a população brasileira. Então, assim, são níveis de compreensão. Até você diz assim, no final das contas, foi Deus. Porque o planeta existe por causa de Deus. O ar existe por causa de Deus. O corpo existe por causa de Deus. Então, nas tradições mais espiritualizadas que nós temos conhecimento, vai estar muito claro que Deus é o centro de tudo. E quando a gente consegue compreender isso, a gente naturalmente se cura do vício da idolatria, seja a idolatria do sacerdote, seja a idolatria do médium, seja a idolatria do dirigente do palestrante espírita, seja a idolatria do pastor, seja a idolatria de quem for. Porque quando a gente vê a luz do outro e reconhece, e devemos fazer isso, e a gente compara a luz do outro com Deus, a gente tem senso de proporção. Né? Por que que isso é tão importante? Porque nós precisamos desenvolver um senso de gratidão para com o Criador. E se a gente nem se dá conta dele, como é que a gente vai ser grato a um ser que a gente nem reconhece de fato na existência? E aí Kardec pergunta, o item A, o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Olha que pergunta interessante. Olha onde Kardec vai. Ok, acontece coisas boas, mas eu não agradeço, né, aos bons espíritos, muito menos a Deus. E aí, Kardec? Kardec pergunta, e aí, o que aconteceria? Resposta forte. O que acontece aos ingratos? Não precisa dizer mais, né? Mas Kardec ainda vai mais fundo, porque Kardec fala de Deus. Mas Kardec quer desenvolver a compreensão de Deus até os mínimos atos da nossa vida. Todavia, há pessoas que não pedem nem agradecem e para as quais tudo dá certo. É, não é o que acontece no dia a dia? Mas tem fulano, Beltrano, não lembra nem que Deus existe. Quer saber de nada. E as coisas estão dando tudo certo para ele. Quer que vocês me dizem isso, meus amigos espirituais? Resposta. É verdade, sim, isso acontece. Mas é preciso ver o fim. Qual é o fim? É o final do filme, né? Todo mundo aqui já assistiu o filme. Uma coisa é ver um pedaço do filme. Outra coisa é ver o filme todo. Uma coisa é ver o primeiro episódio da série. Outra coisa é ver o último episódio da terceira temporada. Então, pode ser que no episódio o fulano esteja muito bem. Pode ser que na primeira temporada esteja muito bem, na outra ninguém sabe. Então é isso que eles estão dizendo. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. A linguagem dos espíritos é algo muito firme. E como tem muita mentira que já entrou no movimento espírita e a gente aceita como verdade, já tem muito espírita querendo corrigir a codificação. Olha que movimento curioso. Se começa a assimilar um bocado de ideia que não é cristã, não é espírita, né? De que não existe justiça, que não tem punição, que a gente veio aqui para ser feliz, essas baboseiras todas aí do. Né, de quem quer vender coisas, as pessoas começam a ouvir isso, começam a achar que isso é espiritismo, porque é um discurso agradável, doce, suave. Aí quando vão ler a codificação, tomam um susto, dizem, não, mas o espiritismo então está errado. Claro, que o espiritismo é diferente da mentira que você aceitou. Um dos dois está errado. Se você acha que é o espiritismo, boa sorte. Então, uma felicidade imerecida fatalmente traz desgraça. Olha que coisa curiosa. Uma felicidade que você não fez por merecer vai ser fonte de infelicidade futura. Como é que é isso na prática? É um indivíduo que se torna feliz, aqui feliz do ponto de vista da Terra, óbvio, entre aspas. Sem buscar ser justo, sem buscar ser honesto, sem agradecer a Deus, sem agradecer ao seu anjo guardião, é o sujeito que se torna feliz aqui, entre aspas, ao seu jeito, impondo a sua vontade sem se preocupar com a vontade de Deus, né? Como diz aqui, eu faço a minha felicidade do jeito que eu quero. Vai pagar caro. E apesar de muita ilusão que tem circulado no movimento espírita, existe justiça divina e existe punição. Quem tem o que não merece, quem age desonestamente, quem age com truques mórbidos, vai sofrer sim. Porque o universo é um todo organizado. Por isso que é problemático a gente perder o conceito de Deus. Porque muitos ficam, não, mas os espíritos dizem isso, dizem aquilo e não sei o quê, ok. Mas independente de qualquer coisa, existe um ser que está acima, e Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, definiu muito bem como é esse ser. E um dos atributos dele é. Sabe tudo, está em todo canto, pode tudo e é justo e misericordioso. Então, o justo significa que você não vai poder conquistar as coisas da forma inadequada. Qualquer conquista inadequada vai dar em sofrimento, porque a justiça vai te corrigir. Então, esta é a visão espírita que nós mostramos aqui em cada questão do Livro dos Espíritos. Se você quer fazer do seu jeito, você pode, enquanto Deus permitir. Mas o Espiritismo, estamos aqui lendo palavra por palavra e conversando. Para que quem queira compreender, veja, né, que há sim um padrão de justiça que nem espíritos superiores escapam. Né? É o famoso liberdade com responsabilidade individual. E assim entendendo que todo o bem vem de Deus e é na nossa relação com Ele que nós construímos uma felicidade verdadeira, que a gente encerra o item influência dos Espíritos nas nossas vidas. Olha que coisa interessante. Um grande abraço, espero que ter contribuído com a reflexão de vocês. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, prestem atenção, que coisa importante vamos falar aqui. Observem o quanto o sentimento tem poder. Acontece algo bom na tua vida, por misericórdia de Deus. Você não conquistou, mas Deus quer que você tenha um tanto de alegria e de alívio. Se você sabe receber isso com humildade, você se torna, do ponto de vista da lei, merecedor. Não porque fez algo para conquistar, mas porque você soube receber. Olha que interessante. Acontece a mesma coisa e você. Ah, tinha que acontecer mesmo. Então você não se torna merecedor. Não é curioso isso? Porque saber receber dádivas é como saber receber o Cristo na tua casa. Saber receber o amor de Deus. Por isso a postura emocional do ser é tão importante. Saber receber já te dá um mérito diante de Deus. Olhe como a vida é bonita. Olha como esse ser é generoso com todos nós. Porque muitas vezes vocês querem dizer, não, eu só faço merecer se eu trabalhar muito e fazer esforço. Isso existe? Existe. Mas aquele que sabe receber é porque trabalhou o sentimento. É porque está se livrando da revolta. É porque está se livrando da amargura. Portanto, filhos, é o que ensina Kardec. É preciso que teu coração saiba receber o que a vida te dá. Olha que bonito. Saber agradecer. Saber reconhecer no que te acontece de bom o amor de Deus. Não é assim também entre vocês? Você dá um presente para alguém, a pessoa sabe receber, como você fica feliz? A pessoa recebe de má vontade, nem agradece. Isso te desestimula. Claro que Deus não fica desestimulado, mas Deus quer que vocês todos aprendam a receber. Por isso, grande parte da vida é saber acolher aquilo que acontece contigo. Isto é muito valioso. Quero falar noutra coisa também para vocês, filho. Por que não aprender a receber as dádivas de cada dia? A luz, o calor do teu corpo, o funcionamento dos órgãos do teu corpo, tudo isso, no final das contas, são dádivas de Deus. Por que não aprender a agradecer por tudo isso? Por que não aprender a reconhecer aí a atuação objetiva do Criador? Por que não entender que a tua inteligência é também um presente de Deus? O ser que aprende a ser grato amplia sua capacidade espiritual de forma imensa. Portanto, não cultivar esta relação de agradecimento com Deus é fechar-se, é bloquear-se, é condenar-se a ser um ser miserável, independente do que tenha, independente do que saiba, porque nunca conseguirá agir verdadeiramente diante da vida de forma sábia, de forma poderosa, de forma a transformar-se e a transformar o mundo que está ao seu redor. Será como um verme que em cada oportunidade mais afunda, ao invés de ser como a semente, que estando no solo profundo, direciona-se para a grandeza da luz. Portanto, filhos, cabe a ti, isso não exige nada, desenvolver o reconhecimento, a gratidão sincera por tudo que o Criador já te deu. Espírita acha que tudo é conquista. Não. A maior parte já foi dada. O que conquistamos é muito pouco. O que eu poderia fazer para merecer conhecer dezenas de planetas? O que eu poderia fazer para merecer, para ter a minha disposição, um universo com bilhões de sóis? Como pagar tudo isso? É impossível! A maior parte o Pai já nos deu. Já está concedido. O que chamamos de mérito e que existe é apenas uma parte, uma pequena parte, porque a grande herança já está à disposição, já foi dada. É tão pequeno o nosso esforço em relação a tudo o que Deus nos concede, que sim, precisamos ter gratidão imensa. Porque Deus já nos concedeu quase tudo. E o nosso esforço é apenas para reconhecer e tomar posse. É como se precisássemos, proporcionalmente falando, apenas nos arrumar para tomar posse do imenso reino. O reino já foi dado. Não é isso que o Cristo mostra na parábola do filho pródigo? O que ele precisa fazer? Apenas reconhecer. que o pai já deu tudo e que agora ele quer cuidar com zelo e responsabilidade. Não estou aniquilando a importância do esforço. Estou mostrando que todos nós recebemos já muito mais do que nós podemos conquistar e que a nossa conquista, fruto de nossos esforços imensos em relação ao tesouro recebido, será sempre menor, porque Deus sempre é muito mais generoso do que podemos imaginar. Portanto, filhos, vamos aprender a receber esse infinito amor de Deus, para que possamos sentir o Pai em nós, em todos os instantes. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.